da parte de energia no Brasil, que nós estamos crescendo muito na parte de geração de energia, principalmente na fotovoltaica e que é a energia solar e na energia eólica, que são energias limpas e que o Brasil pode produzir com muita facilidade. Vamos diminuir o uso de combustíveis fósseis, estamos aumentando aí, eu estou vendo, teve ontem a Prefeitura de Cascavel trazendo mais carros elétricos para o município, que além de utilizar uma energia limpa, já é um avanço em termos de meio ambiente muito grande. Quando eu vejo, por exemplo, que no Mato Grosso, o centro-oeste brasileiro, nós temos aí 8 plantas de energia transformando milho em etanol, já ocupando em torno de 4 milhões de toneladas. Então já tem 8 plantas no centro-oeste consumindo 4 milhões de toneladas de milho. Aí quando eu vejo que tem mais 7 plantas em construção e mais 6 em projeto, somando tudo isso aí, nós temos mais de 20 plantas de etanol, as 8 funcionando e mais as de projeto em construção, que vão chegar nos próximos 2 anos. Então passaremos um consumo de milho de 4 milhões de toneladas para etanol para um consumo de 10 milhões de toneladas. O que quer dizer isso para o agronegócio? É altamente benéfico, porque o milho no Mato Grosso, que estava R$ 13, R$ 15, hoje está mais de 30, ele subiu 100% num ano. E olha só, agora aqui um número fantástico que gostaria que todo mundo fizesse uma reflexão nele. Nós, no Brasil, temos 210 milhões de pessoas. Os Estados Unidos, lá em 320, 330 milhões de pessoas. Vamos colocar 340 milhões de pessoas. Brasil, 210. Nós estamos usando 4 milhões de toneladas de grãos de milho para etanol. O americano está usando 136. Numa população de 50% a mais do que a população brasileira, eles estão usando quase 30 vezes, ou melhor dizendo, mais de 30 vezes milho para o etanol. Veja quanta oportunidade teremos nos próximos anos com o agronegócio transformando em energia.
Estamos conversando com o presidente Dilvo Grolli, presidente da Copavel, e a gente recebe aqui algumas mensagens. Você pode interagir conosco através do WhatsApp 991377533. O Leandro diz o seguinte: é com esse pensamento realmente que nós vamos mudar o país. Precisamos acreditar e o Brasil está no caminho certo. Mais uma aqui, a Val diz o seguinte, ela escreve: é por aí, o Brasil está melhorando e vai melhorar ainda mais. É legal esse tipo de entrevista. Na verdade, realmente, Dilvo, a gente tem que ser realista, mas quando a coisa está andando e a gente observa números positivos, é necessário que a gente valorize isso também, não é?
Não, temos que acreditar, porque nós temos esse momento com números positivos. E aí nós temos que acreditar, transmitir essa confiança para toda a sociedade que nós multiplicamos. Por exemplo, nós estamos falando aqui agora, eu comentava com você, você comentava comigo no intervalo, se nós falarmos aqui agora de dificuldade, alguém vai passar no mercado à tarde, vai fazer menos compra. Fazendo menos compra, ele vai gerar menos emprego. Fazendo menos compra, ele vai gerar um número que serve de referência negativa para o próximo ano. Mas nós estamos falando aqui uma realidade. E muitas vezes eu vejo que as pessoas batem muito no problema do desemprego. Nós temos um desemprego de 12 milhões e você até 12,5 milhões, você corrigir que nós chegamos a 15 milhões de desempregados. Sim, chegamos a 15. Esse ano de 2019 nós já fizemos uma alavanca de emprego de quase 1 milhão de desempregados. O número de desempregado não é fácil, porque você arruma um emprego para uma camada, por exemplo, de 1 milhão, e você tem uma camada de 1 milhão, 1 milhão e pouco que está entrando como pessoas que que precisam de emprego. Isto é um problema do país jovem. Problema, vírgula. É uma esperança de futuro para o Brasil. Quando nós vemos, por exemplo, países com taxa de natalidade negativa, eu vejo dois problemas. Problema de mão de obra e problema de consumo. Quando vejo um país que nem o Brasil, que cresce com a população e que nós, melhorando a nossa educação, nós teremos aí um grupo na sociedade de melhor qualificação, e nós estamos melhorando a educação. Quantas pessoas hoje nas nossas empresas têm o terceiro grau completo? Isso melhora. Não adianta a gente falar que os nossos índices comparado com o mundo caíram ou que não estão acompanhando alguns índices mundial, mas eu tenho que ver o que acontece ao meu redor. Quantas pessoas com terceiro grau tem nas nossas empresas, e a gente não tem que fazer uma reflexão há 10 anos atrás. É evidente que nós temos um grande mérito aí das universidades particulares, que hoje estão com 75% do controle do terceiro grau. Mas isso é excelente, você tem que conviver com a universidade pública, a universidade particular, e que aumente o número de pessoas de qualificação no mercado de trabalho. Então nós falamos aí desse número positivo. Então, por exemplo, o Brasil está com esse desemprego, mas nós temos que ver que foi gerado desemprego. Primeiro item. Segundo item, o Brasil é o único país do mundo que tem desemprego. Eu vou citar o Japão, que é um país da terceira economia mundial. O desemprego no Japão é 5%, e nós achamos que o desemprego no Japão é zero, porque vão brasileiros para o Japão à procura de emprego e tem disponibilidade de emprego. Tem disponibilidade de emprego. Só que tem as suas características. Como tem o Japão, tem o Brasil também. Mas o japonês, ele tem uma população que está decaindo, não está crescendo devido às suas decisões, ok, de pessoas, nem de governo, mas eles não querem trabalhar os 12 meses. Muitos trabalham 8 meses, 4 meses, porque eles querem viver a vida deles. Como o Japão tem uma renda per capita altíssima de 48, 50, 50 e poucos mil dólares por japonês, no Brasil nós temos 10, 12 mil dólares a renda per capita, lá eles podem trabalhar menos e viver mais com aquele dinheiro. Então tem um desemprego, e lá, no entanto, tem desemprego 5%, o Brasil tem desemprego de 12,5%, mas nós somos um país jovem em crescimento, que nós mandamos cada dia, cada ano mais massa para os trabalhadores, oferta de a necessidade de emprego. Mas nós temos que pensar em termos de futuro. Nós temos que preparar cada dia mais essa juventude, as pessoas que estão no trabalho hoje, as empresas estão fazendo muito curso. Então imagina o seguinte, vamos pensar o que é o Japão, o que será o Japão de 2040, o que será o Brasil? Se tivesse que apostar minhas fichas, apostaria em qual? Numa sociedade que está diminuindo a oferta de mão de obra, ou uma sociedade que tem extensão territorial, que nem o Brasil? Nós somos o quinto território em extensão do mundo.